Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Frederico Gouveia, corretor de imóveis em Nova York.
Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Fred, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui.
Hoje ao vivo, em comemoração ao Dia do Corretor de Imóveis, 27 de agosto. O Fred não sabia que era Dia do Corretor?
Não sabia, que lá não tem isso.
Não tem isso.
Não tem essa homenagem pra gente. Só aqui no Brasil, tô adorando.
Muito bom. E, bom, você que está no YouTube, nos assistindo ao vivo, deixe seu comentário aqui. Temos hoje muito conteúdo aí, muitos insights do Fred, corretor de imóveis em Nova York, em Manhattan, que vai estar conosco aqui. É, você que está no Spotify nos ouvindo, siga o nosso canal. Toda segunda-feira um episódio novo para você. E um agradecimento especial aí ao nosso patrocinador, a Plano e Vendas, o Everton e o Simão lá da Plano e Vendas. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. São mais de 60 empreendimentos em comercialização, mais de 8 mil unidades em estoque, 15 lançamentos em 22, agora em 22. E as melhores comissões, campanhas e premiações. Venha para a família Plano e Vendas. Vou deixar o link nos comentários aqui na descrição. Vem para mesapodcast.com.br/plano e vendas. Então, Fred, agora, finalmente, depois de voltarmos de Nova York, eu agora com uma visão muito melhor de Nova York do primeiro papo que a gente teve e lá atrás, conversei com a Yara lá em Nova York. E agora é sua vez.
Minha vez. Minha mãe, Yara Gouveia.
Yara Gouveia, sua mãe.
A minha mentora, e agora é minha vez.
E para quem não te conhece, Fred, você não era corretor de imóveis no Brasil?
Não, eu saí do Brasil, eu sou de São Paulo originalmente, Sérgio, mas eu saí daqui com 13 anos de idade, né? Então eu cresci em Miami e depois que eu me formei da faculdade eu me mudei para Nova York e eu fui contratado para uma orquestra sinfônica. Então eu fui para Nova York para fazer gestão cultural, trabalhar no business da música. Aí veio a crise de 2008, lá nos Estados Unidos. Um dos maiores patrocinadores dessa orquestra era um banco chamado Lehman Brothers, que eu acho que você sabe o que aconteceu com ele, né? Então a orquestra, depois de um tempo, fechou. Eu fui fazendo produções independentes de concertos, mas naquela época o dólar estava a 1,60, 1,50, 1,40. Quem lembra daqueles bons tempos sabe, né? E a Yara, minha mãe, ela é corretora na Flórida e em Nova York, que lá as licenças de corretores são estaduais, né? Só que na época ela só era corretora na Flórida e ela estava atendendo muitos brasileiros. E toda semana ela estava tendo um pedido de clientes dela querendo comprar em Nova York. E eu procurando emprego naquela época, que não tinha emprego na cultura, em orquestras, eu estava ali com o Pires na mão e ela toda semana, olha, mais um cliente que é um loft no Soho, mais um cliente perguntou por um apartamento no Upper East Side. Eu falei, beleza, mãe, vamos entrar nesse ramo. Aí eu tirei minha licença e tô há 10 anos, entrei em 2012 nesse ramo.
Está completando 10 anos de
corretagem. 10 anos de corretagem em Nova York.
E conta um pouquinho como que é o processo da licença em Nova York.
Ele é estadual, então você tem que fazer um exame, você faz, eu acho que são 80 horas, se não me engano, de aulas, e aí você presta o exame da escola. Depois que você passa o exame da escola, você pode fazer o exame do estado. Passando no exame do estado de Nova York, você precisa se vincular a uma imobiliária. Forçosamente, lá todos os corretores têm que estar vinculados com uma imobiliária. E aí, sendo contratado por essa imobiliária, você começa a trabalhar o mercado.
Não tem a figura do autônomo, que aqui no Brasil é muito forte.
Não, não tem.
Você tem que estar associado a um time.
Você tem que estar forçosamente associado a uma imobiliária.
Imobiliária.
Agora, se você acumula um número de transações depois de 2 anos de licença inicial, você pode aplicar para ter o que eu tenho, que é Associate Broker, que é uma licença acima do corretor vendedor somente. Esse broker, Associate Broker, pode abrir a sua própria empresa.
Atuar sozinho.
Então eu posso atuar sozinho sob a minha PJ, por exemplo, né?
Mas isso depois de dois. Isso é conquistado, né?
Isso é conquistado com o número de transações, que eles acumulam pontos e aí você consegue.
E com o tempo de 2 anos, não é?
No mínimo. Você tem que, no mínimo de 2 anos, acumular esse número de pontos para poder aplicar por essa licença.
Entendi. E aí você começa a atuar no mercado de Nova York.
Sim.
E muito com brasileiros.
Sim, quando a gente começou em 2012, a Elite International Realty, Daniel Wickowitz, Léo Wickowitz, que são parte da nossa família.
Que eu já gravei com ele.
Sim, grande Daniel, um abraço Dani, abraço Léo, se vocês estiverem nos acompanhando. Eles são uma imobiliária na Flórida, em Miami, e eles criaram uma especialidade incrível de fazer eventos imobiliários em toda a América Latina. E eles faziam eventos em São Paulo, Rio de Janeiro, onde eles levavam empreendimentos da Flórida, levavam advogados, contadores, banqueiros, às vezes até diretores de escola, para aqueles brasileiros que estavam querendo realmente imigrar para os Estados Unidos e queriam que os filhos já tivessem uma boa adaptação. Eu comecei a ir nos eventos e a gente começou a divulgar que a gente...
Os eventos no Brasil.
Da Elite, no Brasil.
No Brasil.
Que nós vendíamos Nova York. E naquela época, com o dólar muito baixo, a gente conseguiu captar muitos clientes nestes eventos também. E os corretores da Elite, quando eles tinham alguma demanda para Nova York, daí eles mandavam para a gente lá em Nova York.
Então, episódio 77, Daniel Wickowitz, diretor de vendas da Elite International. Realmente, a gente gravou no final de 20. Foi pro ar, acho que 21.
Foi no meio da pandemia.
No auge da pandemia. Então, a Flórida estava um boom lá. Miami estava um negócio que ele nunca tinha visto nos últimos 20 anos de transação, de valorização. Um episódio muito legal. E aí vocês... A Yara, sua mãe, fazendo Miami e você Nova York.
Sim.
Então, muita parceria entre mãe
família,
e filho, entre
família. Keeper in the family, como a gente fala.
Não dava briga?
Ah, sempre. Mas a gente se entende. Depois dos arranca-rabo, a gente se entende.
E Manhattan, você esteve aqui conosco na missão do Padrão de Março.
Sim.
E todo mundo gostou muito da sua explanação,
foi
da sua apresentação.
Incrível evento, inclusive. Parabéns.
Incrível evento. E você traz um lado histórico, né? Falando um pouquinho até dos nomes, dos bairros.
Sim.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho de Manhattan, dos bairros, como que é essa... Até a característica muito diferente dos bairros, né? Quando você anda por Nova York e às vezes 15, 20 minutos de diferença, você já vê outra fotografia, né?
Às vezes 2 minutos caminhando já muda completamente. É legal que o Manhattan tem as abreviações dos bairros que muita gente não sabe. Então, por exemplo, Tribeca é Triangle Below Canal. É um triângulozinho abaixo da rua Canal, que tinha um canal grande ali de água que eles tamparam e construíram ruas. Soho é South of Houston Street, que não é Houston, é Houston. Você sabe que a pessoa é de fora de Nova York quando ela fala Houston, não. Houston. Tem essas peculiaridades, né? O legal de Manhattan, Sérgio, é que é uma ilha tão pequena e 60% do estoque de imóveis são as cooperativas, que é um tipo de imóvel que não existe em outro lugar. Tem um ou outro em Chicago e São Francisco, mas a grande maioria está em Nova York.
Então vamos falar sobre cooperativas, as COPs, né?
Co-ops.
Co-ops. Você vê alguns anúncios com preços mais baratos. Então explica para quem... algum dia pesquisou imóvel em Nova York e não entendeu essa diferença de valores.
É engraçado, inclusive, porque muitos dos nossos clientes estrangeiros, os brasileiros, eles vão nos sites, nos portais como o Zillow e começam a fazer a pesquisa quando a gente está atendendo eles. E a gente fala, olha, os preços para um dormitório é $900 mil, por exemplo. Para 2 dormitórios é $1.600.000, mais ou menos. Aí eles mandam algumas informações. Ó, mas eu achei isso aqui no Zillow. Tipo assim, você está querendo me vender uma coisa mais cara? Aí eu falo, não, mas isso aqui é uma cooperativa. Aí você tem que explicar. Eles falam, mas eu quero comprar isso. Mas eu falo, olha, é bem difícil você conseguir. Mas como assim? Tipo assim, você sabe quem eu sou, né? O co-op, ele é uma... Você é uma empresa, uma corporação. Então, quando você compra o apartamento 3A, por exemplo, num prédio, um edifício XYZ na Quinta Avenida, que é um co-op, você está comprando ações de uma empresa. Você não se torna um proprietário com uma escritura. Você se torna um acionista de uma empresa. Por ser uma empresa, você tem muito mais exposição a potencial litígio, a potenciais problemas de processo que possa acontecer no prédio. Então, os vizinhos são muito mais responsáveis uns pelos outros. Por causa disso, o co-op exige um nível de liquidez financeira enorme. Então, às vezes, de duas ou três vezes o valor do imóvel, você tem que mostrar que você tem.
Você tem que comprovar.
Dentro dos Estados Unidos. O grande pulo do gato é isso, dentro dos Estados Unidos. Liquidez muito estrangeiro tem, só que fora. Só que eles não estão dispostos a mudar tudo, a trazer todo esse dinheiro para dentro dos Estados Unidos. E aí eles fazem uma entrevista, que é uma verdadeira via crucis, assim, de um processo para que eles possam comprovar que você não é só financeiramente qualificado, mas é mentalmente qualificado e tem cartas de referência social, pessoal, comercial, comprovando e atestando o seu caráter para que você possa, depois de mostrar tudo isso, passar por uma entrevista com eles, formal, e aí eles dizem sim ou não. Eu já tive clientes brasileiros que compraram em co-ops que chegaram a ser rejeitados nessas entrevistas. E eles perseveraram. Na terceira vez, eles conseguiram comprar num co-op na Park Avenue, um maravilhoso prédio. Mas assim, você tem que comprovar muitas coisas no processo para você ser admitido nesse clube, né? Então assim, a vantagem é que estes co-ops, por ser 60% do estoque de Manhattan, eles variam aí de 20% a 40%. Em média, mais baratos do que os condomínios.
Somente em Manhattan existe esse modelo?
Não, no Brooklyn também tem, em Queens.
Mas Nova York só?
Nova York. É uma peculiaridade de Nova York que é uma coisa histórica.
São prédios mais antigos.
Bem mais antigos. Inclusive, nenhum lançamento hoje em dia vai estar regido na estrutura de co-op, porque é uma dor de cabeça.
E até a Madonna foi rejeitada recentemente.
Foi, a Mariah Carey, a Madonna, Diane Keaton.
Vários famosos.
Sim, vários famosos, porque o prédio não quer. Os paparazzis não querem aquela... Os holofotes, então eles rejeitam.
Eles rejeitam. É. E você, ao longo da sua trajetória, atendeu alguns famosos aí. Quem que você pode falar aí de personalidades?
Milton Neves, a Xuxa e outros brasileiros aí que eu não posso falar o nome, mas que também são famosos em seus círculos respectivos, né? E foram experiências maravilhosas porque o cliente brasileiro ele precisa de toda uma suíte de serviços lá. Não é só o corretor.
Não é só a compra.
Não é só a compra. Você faz um concierge completo em indicar o arquiteto que fala o idioma
dele.
Uma assessoria completa. O banco, o contador, o advogado, às vezes o gestor de propriedade que vai ter um faxineiro para limpar ou para pagar as contas. Tudo isso em português, o motorista. Então a gente dá todo esse apoio para o cliente se sentir em casa lá, né?
E a Yara deu uma definição para mim que o rico compra Miami e o milionário compra Nova York, é isso?
Essa é boa, né?
Essa é boa.
É engraçado porque muitos brasileiros, clientes nossos em Nova York, nem gostam da Flórida. Porque ou eles têm casa de praia em outros lugares e quando eles vão para os Estados Unidos, eles pulam. Eles não fazem escala na Flórida, eles vão direto para Nova York, né? Um perfil bem diferente.
Agora, em relação a preço, vamos falar um pouquinho de preço de metro quadrado, até para entender. A gente voltou recentemente, em maio agora, de 22, da Missão Nova York, que foi incrível. A gente visitou lá projetos magníficos e muita gente assustada com valores, né, praticados e em valorização. Né? Depois da pandemia, um aumento de valores.
Houve.
E o que todo mundo ficou muito pressionado em Nova York, os brasileiros que vieram conosco, foram conosco, é em relação a brasileiros comprando projetos. A gente visitou, sei lá, 8, 10 projetos. Sempre perguntavam lá pro corretor que estava nos atendendo se tinham brasileiros que compraram. Todo projeto tinha algum brasileiro entre os clientes, entre a clientela. E muita gente, muitas vezes, não fica disponível quem é o cliente, porque é feito via transação de uma empresa. Nem sempre aparece, né?
Sim. Quer dizer, os que atenderam sabem quem é, mas eles não podem falar por uma questão de sigilo, mas fica no nome de empresas.
Nome de empresa. Normalmente é feito...
Offshore, BVI.
Até a gente teve uma palestra de um advogado que explicou um pouquinho de como é feita uma compra de um imóvel, principalmente em Nova York.
Sim. É que, acho que o que as pessoas não se dão conta, né, Sérgio? O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. E o Brasil, mesmo com crises, desde que eu me conheço por gente, eu ouço que o Brasil está em crise. Mas mesmo assim, tem muita gente que ganha dinheiro na crise. E muita gente que já dolarizou parte do patrimônio há muito tempo e quer diversificar em dólar, colocando em tijolo, né? E um lugar, um dos lugares mais seguros, talvez, no mundo é Manhattan, né? E essa compra em empresa, ela acontece não só por uma questão de sigilo, mas também pela questão do imposto sucessório, né? Que o estrangeiro não tem uma isenção de imposto sucessório do governo. Então, quando o que comprou morre, quando vai passar para os sucessores, o governo taxa, eu acho que quase 50%, se eu não me engano. Então, fazendo sobre essas estruturas jurídicas, você se protege do imposto sucessório, né?
E isso, você auxilia o comprador a como pagar menos imposto?
Isso. A gente indica os advogados, os contadores que já estão acostumados a criar essas estruturas para o comprador e a gente só faz ali o meio de campo de monitorar todas as partes para que a gente consiga fazer o negócio fechar no prazo.
Agora, né? Vamos falar um pouquinho de valores, né? De metros quadrados. O que você pode falar de quanto custa hoje?
Olha, assim, a grosso modo, você tem revenda e você tem lançamento. Tá. Né? Vamos falar de revenda, que são os secundários, né? Que vocês chamam aqui. Em Manhattan, apartamento condomínio, que seriam com esse 40% do estoque que está disponível para o estrangeiro comprar e que é interessante porque ele pode ser alugado. Porque uma das outras coisas que eu não falei das cooperativas é que muitos deles restringem a locação porque eles não querem investidores e não querem pessoas que vão usar aquilo só como uma casa de férias ou pé da terra, que a gente chama. Eles querem que seja uma comunidade bem entrosada, que os vizinhos sejam amigos entre eles, que inclusive é, fazendo um parênteses, a raison d'être do co-op era clubes de pessoas amigas que queriam morar juntas e aí juntavam suas fortunas na época e construíam os prédios e ocupavam tipo 50, 60% das unidades, deixavam o restante para locações e com o dinheiro da locação eles faziam os custos operacionais, se pagavam pela essa renda de aluguel. Foi assim que o co-op começou, né? Então, tirando esses, colocando os condomínios, que são prédios iguais ao que existe no Brasil, você pega uma escritura, você acha um apartamento de um dormitório, por exemplo, em Manhattan hoje, a partir de uns $900 mil. É, digamos, 60, 70 metros quadrados, que as metragens lá são um pouco maiores, inclusive desses prédios mais antigos, né? Dois dormitórios em Manhattan, em regiões bem desejadas, ali a gente está falando Midtown, Upper East, Upper West, para baixo, você começa a achar apartamentos em torno de $1.700.000, $1.650.000, você acha apartamentos de 2 quartos, assim por diante. Já os lançamentos, você não acha nada por menos de $20 mil o metro quadrado.
$20 mil o metro quadrado. Então, se a gente fizer uma conta a 5, vai, vamos arredondar para 5, você está falando em R$100 mil.
R$100 mil o metro,
o metro quadrado.
A conversão de hoje. É.
Então, quando você olha para São Paulo ou para algumas capitais no Brasil, o Brasil ainda tá barato, até você olhando para o Brasil de fora
sem
e comparando com outras cidades, Londres, outras cidades aí, capitais aí, referências no mundo, o Brasil tá barato.
Tá barato, tá bem acessível.
Tá bem acessível.
Tá um momento bom para investir. Quem tá lá, quem tá ouvindo e ganha em dólar, venha para São Paulo.
É, ou quem tem reservas e quer proteger o dinheiro, acho que entendo que o imóvel sempre é um bem que valoriza, né?
Com certeza.
E falando sobre os lugares mais desejados hoje para morar em Manhattan, em Nova York, depende muito do público, né? A Quinta Avenida é o endereço mais icônico,
sim,
perto do Central Park, todo mundo quer aquela vista que nem todo edifício tem uma vista daquelas.
Exato.
E vista conta muito em Nova York, né?
Conta muito, porque a luz solar é muito importante, porque é prédio do lado de prédio, então você não tem muito vista aberta, então você tem um pouco de céu aberto que entre luz solar é muito importante.
O espaçamento é restrito entre um prédio e outro.
O adensamento lá é incrível, né? Agora, Sérgio, depende muito do perfil do cliente.
Perfil do
cliente. Por exemplo, muita gente quer Quinta Avenida, mas não sabe que 90% dos prédios da Quinta Avenida são esses co-ops, que o estrangeiro não consegue comprar. E muitos desses co-ops da Quinta Avenida, da Park Avenue, por exemplo, até restringem a sua habilidade de financiar. A pessoa não pode financiar, ou pode financiar até 40% ou 50% do valor do imóvel, né? Houve uma migração da geração dos, digamos, os baby boomers. Os seus filhos, que hoje têm seus 20, 30 anos, saíram do Upper East Side e foram para Downtown, Village, Soho. Isso já vem acontecendo por algum tempo. E nos últimos 10, 15 anos, essa migração continuou para o sul e foi para o Brooklyn. Então, é interessante a gente ver que durante a pandemia, por exemplo, Manhattan teve uma queda brusca de preços de locação, chegando a quase 30% na queda de preço em alguns lugares, e os preços de compra também caíram. Só que Brooklyn, durante a pandemia, nunca parou. muitas pessoas saíram de Manhattan e foram para o Brooklyn. E Brooklyn é um bairro muito maior que Manhattan, né?
Então, Brooklyn, para quem não sabe, fica ao sul.
Ao sul. No,
que é a ponte do Brooklyn, que é famosa.
A primeira ponte do mundo naquele estilo de ponte de cabos de extensão, né? E é 6 ou 7 vezes o tamanho de Manhattan. É um enorme.
Só que tem metrô, você consegue acessar Manhattan em poucos minutos.
Você tem mais de 20 linhas que vão pro Brooklyn, né? E o metrô de Nova York, ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não fecha nunca, então é super conveniente. E muitas pessoas que se mudaram para o Brooklyn antes da pandemia tinham que vir para Downtown Manhattan, para os escritórios ali. Então é 20, 30 minutos de metrô, né? Então houve essa mudança, assim, essa migração demográfica daquelas pessoas mais jovens saindo desses prédios mais, digamos, clássicos ao redor do Central Park, tanto no East quanto no West Side, indo para Downtown e indo para Brooklyn, porque a balada, os restaurantes mais sofisticados, a noite, assim, é bem mais agitada no sul da ilha de Manhattan e em Brooklyn, né?
Agora, você estava falando um pouco da pandemia. A pandemia mudou muito Manhattan, Nova York. Muita gente deixou a cidade durante a pandemia e, como você falou, preço caiu, preço de aluguel caiu, de venda. Você ficou.
Sim.
Fincou a bandeira lá, não saiu.
Não, a gente estava lá nos primeiros meses da pandemia e foram 3 meses onde a gente ficou ilhado dentro de casa sem poder sair, porque o mercado, a indústria imobiliária, o Real Estate Board of New York, junto com os órgãos reguladores, vetaram qualquer visita. Então, 3 meses a gente ficou completamente parado.
Não, né? Conseguia fazer a visita em imóveis. Então, o mercado imobiliário caiu
completamente. Né? Algumas transações que estavam já prontas, já ali no pipeline para fechar, fecharam. Mas, assim, você vê os gráficos, é um grande vale, assim, que acontece.
Agora, como foi ver Nova York em silêncio, sem barulho?
Olha,
foi triste?
Foi. Na época, a gente morava ali na rua 57, no Sim. West Side, perto ali do Columbus Circle, que é uma das áreas mais movimentadas da cidade. E eu lembro que um dia, num sábado à noite, eu saí para comprar sorvete, que eu tava com vontade de comer chocolate. Era assim, umas 10 da noite, eu saí andando na rua 57 até a 8ª Avenida ali, que é uma das esquinas mais movimentadas. E eu nunca esqueço essa cena. Os semáforos estavam trocando as fases e eu fiquei ali uns 5, 10 minutos só observando, porque eu ouvia o vento. Vento e mais nada. Aí eu comecei a chorar, porque foi uma coisa chocante de só sentir o vento e as fases do semáforo sem carro nenhum passar. Foi complicado. Mas depois voltou, né? Voltou tudo.
Depois voltou tudo e até quando eu tava lá, eu tava vendo uma matéria na televisão falando que o preço de aluguel de Nova York hoje já é o mais caro dos Estados Unidos. São Francisco.
Nunca esteve tão alto historicamente quanto agora, Sérgio. Porque muitas pessoas que saíram temporariamente. A gente ouve falar muito aqui em São Paulo que as pessoas se mudaram para esses condomínios fechados no interior.
Pouca gente também.
Mas se mudou temporariamente.
Sim, sim.
Muitas pessoas não têm a habilidade de ficar permanentemente nesses lugares. É o que aconteceu também lá. Apesar de muitas pessoas já terem feito um movimento fora de Nova York para esses estados como Flórida e Texas, que não tem imposto de renda estadual, isso era um movimento histórico que acontece há muitos anos. A pandemia exacerbou aquilo. Mas acabou a pandemia, as pessoas voltaram. Voltaram com tanta quantidade que não tem estoque suficiente. A gente está vendo matérias aí de pessoas, e a gente vê no TikTok, no Instagram, muitos inquilinos, por exemplo, fazendo vídeos de filas, como se estivesse assim entrando num show para ver uma banda,
para
visitar apartamento de aluguel. E aí o apartamento está pedindo $5,000, por exemplo, eles fecham por 5,500, $6,000, porque as pessoas vão fazendo guerra de leilão, que a gente chama. Né?
Eu gravei há poucas semanas com o André Dueck,
grande André.
De Miami, da One Sotheby's. E ele estava comentando a questão do imposto, né? Porque muita gente começou a fazer conta de quanto ganhava em Nova York ou em outras cidades. E essa isenção de imposto na Flórida realmente valeu muito a pena para alguns. Né?
Para aquele grupo de pessoas que a gente chama Ultra High Net Worth Individuals, né? Os indivíduos de altíssima renda, quando você faz o cálculo da porcentagem que ele tem que pagar de imposto para o estado de Nova York, a cidade de Nova York, você pega aquele valor, em 1 ou 2 anos de imposto que você economiza, você compra um mega imóvel na Flórida. Então, para alguns, isso faz sentido, sim.
Faz sentido.
Faz.
E sobre a música, né? Você estava comentando que você estudou música, você pratica ainda.
Sim.
É, você trouxe seu violino aqui, né?
Rapaz, eu devia ter trazido meu violino. Ele sempre veio aqui com você. Eu sempre carrego meu violino para onde eu vou, mas eu deixei ele no hotel hoje. Se eu soubesse, eu fazia uma palhinha aqui pra gente.
E quanto que a música te ajuda hoje no seu no negócio, né? De acalmar, de trazer disciplina. O que a música, como é que você lida com a música dentro do seu
dia-a-dia?
Olha,
o lado da disciplina com certeza ajudou, porque para aprender a tocar violino, você tem que ter muita...
Violino é um dos mais difíceis.
É difícil. Não diria que é um dos mais, mas é difícil. Tem que ter uma determinação, ele é um instrumento impreciso, ingrato, ele não perdoa
se você desafia. Não é óbvio.
Não, ele é uma batalha. Toda vez que eu encontro o violino e a gente faz uma relação ali, eu sempre sinto que eu tô subindo, assim, fazendo alpinismo, né? O que eu acho legal da música é que traz uma sensibilidade de você ler as emoções de um cliente, né? Então, eu também fiz o lado business da música, então eu fazia captação de patrocínio para concertos. Então, eu estava sempre vendendo a música para poder conseguir viabilizar a música. E eu acabei só mudando o produto que eu vendo, que lidar com o público, a comunicação, gosto de fazer isso, eu sei que eu sou bom nessas habilidades, então é ler as pessoas e procurar sentir nas entrelinhas o que elas não querem dizer, mas realmente precisam dizer. Uma das coisas culturais do brasileiro, por exemplo, nos Estados Unidos, um corretor, especialmente de Nova York, na primeira interação contigo, ele vai falar: qual é o seu orçamento? Quanto você quer gastar? No Brasil, com o brasileiro, eles não respondem essa pergunta. Eles têm medo de responder porque eles acham que você vai querer mostrar só coisas caras ou tapear eles. Então, a gente tem que ficar comendo pelas beiradas, né, para poder chegar nessas informações que a gente precisa saber.
E você atende diversas nacionalidades que Sim. compram o Manhattan. Quem que é o mais difícil? Qual que é o perfil, o país aí?
O mineiro.
Mineiro, é o brasileiro, é o mineiro.
É porque o mineiro, ele é muito desconfiado, né? Essa na minha experiência, se tem algum mineiro ouvindo aí, pode confirmar pra gente. É aquela coisa de você guardar informações pra si e segurar as cartas com medo de que, se você revelá-las, vai estar em alguma desvantagem, né?
Mas vai usar pro mal, na verdade. Vai usar pro bem, né?
Pois é. É que o mercado lá, ele é muito diferente do mercado do Brasil, né, Sérgio? Vocês tiveram essa experiência lá recentemente. Todas as informações são compartilhadas com 100% das imobiliárias. Sim, então, isso corretor é tem acesso a 100% do produto, de forma que o cliente, ele não precisa necessariamente contratar 3, 4, 5 profissionais para poder ter o acesso global.
Não faz sentido nenhum, né?
Não faz sentido, porque a gente tem um acesso idêntico. Inclusive, em Manhattan, o mercado é tão pequeno que eu já tive muitos casos de clientes brasileiros, muitas vezes, que chegam lá porque foram indicados 3 ou 4 corretores através dos amigos. E aí a gente vai fazendo os agendamentos, aí é o corretor que... Outra coisa lá do mercado é que sempre tem 2 corretores na transação, um que representa os interesses do proprietário e outro que representa o comprador, né? E a gente é obrigado a registrar o nome do cliente que a gente está levando para uma visita pontual. E o corretor muitas vezes fala: olha, esse teu cliente já esteve aqui ontem com fulano, com ciclano, né? Aí eu viro para o cliente e falo: olha, você já está sendo bem atendido pelo meu colega fulano, ciclano, você não precisa de mim. Olha, fica à vontade aí, a gente... Aí alguns ficam assim: mas como assim? Você está me dispensando? Mas eu quero trabalhar com você, mas você tem que escolher alguém. Ou eu, ou fulana,
não pode
ou
ficar
fulana.
Testando um e outro, né?
Porque o mercado é muito pequeno e a gente tem 100% do acesso.
Agora, é pequeno, né? É transparente, é muito normalmente é muito ético, mais ético no Brasil.
Muito ético.
Essa atitude sua aqui no Brasil não ia ter. Acho que provavelmente o corretor ia querer atender, ia dar um bypass no corretor que atendeu ontem.
Pois é, lá a gente tem muita transparência e essa coisa de registrar o cliente fica muito claro, né?
Esse registro fica onde?
Fica registrado nos e-mails e aí, se der algum problema, os donos das imobiliárias conversam entre eles para resolver essa disputa.
Porque em Nova York, né, não tem o MLS, né, que tem nos Estados Unidos inteiro.
Não tem. O Real Estate Board of New York agora está lançando um aplicativo que é uma solução para preencher essa lacuna da falta do MLS. Mas quem preencheu essa lacuna até agora foi a Zillow, que tem o braço da Zillow chamado StreetEasy, que foi uma empresa que começou em Nova York, agregando todos os feeds das imobiliárias nesse site, que é o número 1 pesquisado pelos consumidores. E agora a Zillow comprou a StreetEasy, faz um tempo já, né? E o que eles fazem é oferecer para os corretores uma oportunidade de anúncio. Só que, em vez de você pagar um valor de anúncio, você é colocado lá numa espécie de meritocracia. Então, como é que funciona? todas as transações imobiliárias são públicas, são transparentes e mostra quem é o comprador, quem é o vendedor, inclusive quem foram os corretores.
E os valores.
E os valores. Os valores são transparentes e mostram quem foram os corretores que representaram cada lado. O Estilize pega essa informação e fala, olha, o Frederico tem experiência em vender neste prédio, neste endereço, porque ele já vendeu lá. Então ele é considerado um expert. Então a Estilize me coloca neste endereço e qualquer apartamento que está à venda nesse prédio, quando o consumidor clica e quer agendar uma visita, aparece eu e mais outros experts
como opções.
E aí quando eles ligam para fazer uma visita, eles acham que eles estão falando com o corretor do proprietário. Aí a gente explica o porquê de nós estarmos lá e só quando haver uma venda, se realmente houver uma transação com este consumidor, daí a Estilize coleta uma porcentagem. Da comissão,
e,
né?
Isso está muito em evidência em alguns países, principalmente no mercado americano. A Zillow está testando um modelo lá há poucos anos, que é o Zillow Flex, também de ficar acho que com 30% do comissionamento.
É isso mesmo.
Para um grupo seleto de corretores, como é que chama aqui? Os premieres lá.
Premier Agents,
uhum. que não é para todo mundo.
Exato.
E ele gera o lead, mas ele só é comissionado em caso de sucesso.
Caso de sucesso, exatamente. E só em caso de compra.
No
caso de Nova York, no Street Easy.
Conta o que é o MLS, para quem não conhece, né?
Eu confesso que eu também não sei direito, porque eu só estou em Nova York.
Bom, mas o MLS é uma grande listagem pública com os imóveis e o corretor do cliente, né?
Exato. Mas pelo que eu entendo, o MLS ele tem um lado só entre uma página só para os corretores acessarem e uma para os consumidores. Né? Com a falta disso em Nova York, o Estilize preencheu essa lacuna. E é um site muito bom, porque ele é atualizado de duas em duas horas, assim. Então você tem todas as informações mais atuais no site.
E conta um pouco dessa relação entre corretores nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nem todo corretor entende que o corretor é um parceiro. A gente já conversou com muito corretor, ou de fora do Brasil, ou do Brasil, que estão em outro nível, e ele fala, o meu primeiro cliente é o corretor. Então, assim, quando eu tenho uma gestão, uma exclusividade, cada um falando um nome aqui, eu primeiro vou oferecer para um parceiro e depois eu vou sair fazendo captação. Então, como que é a relação lá entre colegas de imobiliárias diferentes? Qual que é a importância que você vê no corretor de imóveis?
Olha, Sérgio, ele é excelente, é 100% transparente e da mesma forma que você explicou agora, quando você capta uma exclusividade, você faz uma a gente chama de Brokers Open, Brokers Previews, que geralmente a gente faz uma semana antes de lançar para o mercado de consumidores.
Para os colegas primeiro.
Para os colegas. E aí os colegas vão lá fazer o tal do preview. Aí tem lá um champanhe, uns canapés, dependendo do ticket do imóvel. E esses corretores vão pensar na carteira de clientes deles, quem vai ser o comprador que eles têm em mente para trazer para o imóvel. E uma das coisas que a gente, como todos os dados são abertos, transparentes, a gente consegue monitorar muito bem as estatísticas, a gente vê que as primeiras duas semanas em que o imóvel é lançado no mercado são cruciais para a gente saber a resposta do mercado, se o preço está muito alto, se ele está bem desejado, que ajustes que a gente precisa fazer, né?
As duas primeiras semanas é o que define.
O que define. E a gente muitas vezes fala com proprietários que sempre, o proprietário sempre acha que o apartamento dele vale muito mais.
Sim, isso é universal.
Universal, né? Do que o mercado está disposto a comprar. Então a gente fala muitas vezes, olha, você quer pôr a 2 milhões? A gente realmente acha que vale só 1.800. Então tá, vamos colocar a 2 milhões, mas vamos concordar que depois de 15 dias no mercado a gente vai ter uma reunião, a gente vai mostrar os dados, não é o nosso achismo. É os dados. E se a gente vê que houve pouca procura, não houve oferta, é porque está acima do preço. Aí você concorda em abaixar para o que a gente está sugerindo, né? Aí eles falam ok e tal.
E em relação à exclusividade, como é que funciona isso em Manhattan, Nova York?
Olha, 99% dos imóveis são comercializados só com a exclusividade. Alguns, por exemplo, que são de altíssimo padrão, que são secundários, tipo de 20 milhões de dólares, 15, 30, às vezes acontece o que a gente chama de co-exclusive. Quando o proprietário fala, eu gosto da Sotheby's, da Corcoran, da New York Casas, eu gosto de você, então eu quero que vocês trabalhem juntos num co-exclusive. Que aí é geralmente duas imobiliárias,
não mais,
que vão estar representando o proprietário. Mas isso aí são casos raríssimos. 99% são exclusividades de 6 meses.
Seis meses.
E a gente tem a comissão de 5% ou 6%, que é sempre dividido em dois. Eu estou há 10 anos nesse mercado, Sérgio, eu nunca fiz uma transação onde eu ganhei 6%. Ganhei 6%.
Então, na verdade, o seu cálculo é de 2,5% a
3%. 2,5% a 3%, sempre.
Sempre.
Sempre. E o que a gente está sempre disposto, tranquilo, nunca tive problema nenhum em falar, ah, não, eu quero ganhar 6%, ou vou levar o meu cliente aqui porque aqui está pagando mais. Não, não tem essa.
Não faz sentido.
Não tem esse raciocínio. Não.
E quando o cliente quer um imóvel fora do estado, onde você não pode atuar, você trabalha com parceiros.
Sim, a gente tem muitos parceiros brasileiros que são licenciados em New Jersey, por exemplo, que é do outro lado do Rio, mas por ser outro estado eu não posso vender. Em Connecticut, que também é subindo ali, você pega o trem na Grand Central ali na 42, meia horinha você chegou nessa cidade subúrbio, cidade satélites, que tem uma qualidade de vida incrível. E lá é outro estado, então a gente tem corretores, inclusive na nossa própria empresa, a Cris Hungria, que está aqui nos acompanhando. Beijo, Cris. Ela mora em Connecticut, é licenciada lá e em Nova York, ela atende muito esse mercado. Em Long Island, embora seja Nova York, Hamptons e aquela região, a gente também indica para parceiros lá. Porque eu não tenho carro lá, né?
Você não tem carro?
Não, eu estou há 14 anos morando, 15 anos em Nova York, eu nunca tive carro. Quando nós temos um cliente de alto padrão, a gente contrata um motorista particular ou a gente pega o Uber e a gente se vira muito bem. Então, para eu sair de Manhattan e pegar um trem ou ir 2 horas para os Hamptons só para poder acompanhar um cliente meu, para poder mostrar serviço, não faz sentido, porque eu não conheço nada do mercado. Eu tenho parceiros de confiança que estão lá há muitos anos. Eu coloco na mão deles e...
Agora, você falou sobre carro. Muita gente que foi agora pela primeira vez conosco ficou impressionada no valor hora de estacionamento.
É muito caro. É um bom negócio. Garagens lá alugam um espaço por $500,000 por mês.
Até a hora. Você vai num restaurante para parar num valet, num estacionamento por hora, muito alto.
Não compensa. Pega um Uber, ou pega a bicicleta ou vai andando.
E também alguns projetos que visitamos, o preço da vaga chegava a $500,000, a vaga.
A vaga. E ela vem com uma escritura própria e você pode revender essa vaga no futuro.
Ativo.
É um ativo. É impressionante.
Agora, por outro lado, funciona muito bem sem carro. Bicicleta,
super
o
bem.
Metrô.
Super bem. Você entrando, inclusive para investimento, quando a gente está vendendo apartamento para um cliente que quer só investir, ele não quer necessariamente usar, a proximidade do metrô é muito importante.
É muito importante.
Muito importante.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. Bom, mas também a quantidade de linhas de estações a cada...
É incrível.
Não sei quantos quarteirões você tem uma estação.
Tem. Em Manhattan, toda. Parece umas artérias assim de corpo quando você vê, né?
E vamos falar um pouco sobre a New York Casas.
Sim.
A imobiliária que hoje você faz parte. Nós fomos visitar lá também a imobiliária e
vocês foram bem recebidos?
Fomos muito bem recebidos. Uma imobiliária onde você chega já tem um piano, né? Não é normal aqui no Brasil. E foi engraçado que o Lucas Marques, um abraço para o Lucas lá de Goiânia, ele estava no início do projeto da imobiliária dele, ia fazer uma reforma. Quando ele viu a New York Casa, ele ligou para a arquiteta dele e falou: vou mudar tudo.
Pô, que legal!
Vou mudar tudo porque quero fazer um conceito diferente, quero pôr um bar, quero pôr a cozinha aberta.
Nossa, fico feliz. Abraço, Lucas. Quero conhecer o projeto quando estiver pronto.
Tá em obra. Inspirou bastante ele e outros colegas. Que é um conceito diferente, né? Um conceito de acolher o cliente. Não é um conceito de baias onde o corretor vai lá e trabalha, né?
Exato. Não é um escritório.
Não é um escritório.
A gente quer que a pessoa se sinta, como o nome diz, em casa. New York Casas. Eu, quando comecei no mercado imobiliário, eu trabalhei nas grandes empresas. A Corcoran, a Compass, trabalhei inclusive para a família Trump por 2 anos com os filhos do Trump na Trump Realty, porque na época o produto de marca Trump tinha um apelo e um reconhecimento de marca muito forte para os estrangeiros.
Era uma imobiliária de mais de 100 corretores, tranquilamente, cada uma.
A Corcoran e a Compass, sim. Milhares de corretores. A Trump era bem boutique, mas foi uma experiência legal na época. Aí entrou a eleição, começou bagunçou a candidatura, bagunçou, eu tive que sair porque eu estava perdendo cliente por causa dos discursos do Trump. Aí vender imóvel já é difícil, a gente não precisa mais desse agravante, né?
Não, é uma dica para o corretor. Eu até estou para gravar um vídeo falando sobre eleição, né? Na minha opinião, o corretor não tem que ficar declarando partido, né? Porque assim, a gente sabe que, ainda mais no Brasil, que é muito polarizado, é muito parecido
lá
com
também,
o mercado americano. Você vai ter seu cliente que vai votar no A ou no B. Então você não precisa ficar externando isso.
Exato.
Você vai fechar uma porta desnecessária. Então, não precisa abrir sua opinião, deixa sua opinião guardada.
Eu concordo 100% contigo, Sérgio. A sua opinião política guarda para você. Não coloca em mídia social, porque muitos dos seus seguidores são seus clientes, foram seus clientes, vão ser seus clientes. E para que fechar uma porta,
vale
como você está falando? Né?
Não vale a pena.
Fica na sua.
Fica na sua. Então, e aí você vai para a New York Casas com uma proposta diferente.
Sim. Eu estou lá na New York Casas faz 3 anos e eu estava buscando um ambiente boutique, um ambiente que fosse justamente com essa pegada mais acolhedora, no sentido de eu não sou mais um numa planilha enorme de uma empresa que tem um projeto de crescimento vertiginoso, porque eles querem dominar o mercado com quantidade, que é a proposta de muitas dessas grandes imobiliárias. A New York Casas, ela tem uma especialidade de cativar o cliente estrangeiro. A gente tem mais de 25 idiomas.
Isso é legal.
Representados pelos corretores. Idiomas. Representado pelos corretores.
São quantos corretores?
A gente tem 18 corretores hoje. Alguns corretores que não estão 100% ativos no mercado, mas fazem parte da empresa também, mas por terem uma carteira grande de relacionamento, eles indicam e eles atendem. Então tem chinês, tem turco, tem alemão, holandês, italiano, português, espanhol e colombianos, bolivianos. Então, o que é legal é que, como o processo da venda de um imóvel é muito pessoal, é muito sensível, é muito sigiloso, a proximidade cultural ajuda muito.
É, muito mais que o idioma, é a cultura.
É,
né?
A cultura. Tem muitas expectativas de atendimento que o brasileiro tem no Brasil, que ele quer receber isso lá, com todo o know-how e expertise do mercado local. Né? Então a New York Casas tem essa proposta. O nosso website, o Philip, que é o dono da empresa e fundou ela, acho que 8 anos atrás, se não me engano, ele criou o domínio New York Casas e foi dormir. No dia seguinte estava lotado de pedidos. E ele fez uma campanha muito gradativa, paulatina.
O Felipe é holandês, né?
O holandês casado com uma brasileira, né? Então ele é mais brasileiro que eu. E ele colocou nos Google AdWords desde o início e investiu bastante em idiomas diferentes. Então, todas as palavras-chave relacionadas a imóveis em Nova York, em coreano, turco, chinês, japonês, português, ele colocou no site dele. Então, inclusive no próprio evento da missão de alto padrão que vocês realizaram, que eu fiz uma palestra lá, eu dei essa demonstração para os corretores, para o público que estava lá. E eu falei, vai no Google e coloca imóveis em Nova York, apartamentos em Nova York. O site da New York Casas é um dos 3 ali primeiros que aparecem. Então a gente também recebe muitos leads do website. Então a gente tem um espaço hoje em Tribeca, que é o bairro mais valorizado
muito
de Manhattan.
Lá, vale a pena realmente. Eu não conhecia Tribeca.
É muito legal, né?
Muito legal.
Uma das coisas que
você
eu mais
desce do metrô, você olha, você parece que você já nem está em Manhattan.
Parece que não está em Manhattan. Não é um circuito de turistas.
Não.
Então é um bairro tranquilo, muito bem localizado. E o que atrai também em Tribeca são aqueles prédios de pé direito altíssimo, que eram muitos prédios industriais, de indústria têxtil no começo, e as pessoas que moram lá querem estar naqueles espaços assim que tem 3, 4, 5 metros de pé direito. Né? Então a gente pegou um espaço desse, como você disse, na entrada tem um piano de cauda, a pessoa que está passando lá fora, ela não sabe o que é aquilo.
Não sabe, não está escrito.
Não está escrito.
Não tem placa.
Nada. Mas é um com lustre maravilhoso, umas cortinas de veludo, a pessoa fala, o que é isso aqui?
E é um piano que é usado sempre, não está de enfeite.
Eu toco, minha mãe toca, tem um monte de gente que toca lá. E a ideia é a gente faz eventos à noite, happy hours, para que os corretores se entrosem entre eles, porque uma das ideias da New York Casas é que a gente colabore entre nós. Então existe uma colaboração entre nossos corretores muito grande. Eu tenho várias transações que estão acontecendo neste momento com vários colegas meus e a gente tem 100% de transparência e confiança, porque a liderança e essa cultura é praticada pelo dono. Então ela permeia todo o time, né, da equipe. Então, aí quando você entra nessa sala, então, no fundo...
Tem eventos entre vocês e eventos para os clientes.
Entre nós e para os clientes. Então, entre eventos para nós são de eventos imobiliários. A gente traz contadores, advogados, pessoas falando sobre cripto ou lançamentos para que a gente possa aprender mais para os próprios corretores. E aí a gente faz os happy hours e a gente procura fazer eventos para as pessoas da comunidade de Tribeca para trazer eles para lá, mas não falar de imóveis. Eventos comunitários. Então, pega uma ONG que está fazendo um jantar beneficente. Muitas, muitos pais e alunos ali em Tribeca que se conhecem entre eles. O Philip, por morar em Tribeca e ter dois filhos, ele está muito entrosado nessa comunidade, então ele ouve. Ah, tem uma ONG que está fazendo um evento. Ah, vamos ceder,
vamos ceder
o nosso espaço e fazer um evento para eles. Tal. Então, a conversa sobre imóveis, ela é secundária e é uma consequência de um relacionamento que você vai cultivando ali num espaço super agradável. Né?
Muito bom. E você estava falando também da importância da questão dos idiomas, né? Vocês, por terem 25 idiomas, né?
Idiomas.
Vocês conseguem aí receber acho que 90% aí dos imigrantes que estão comprando aí imóveis em Nova York. Agora, hoje, quem que é o pós-pandemia, nós estamos em 22, quem que é a nacionalidade que mais está olhando Nova York? É o russo, é o chinês?
É o americano.
É o americano de fora do estado.
De fora do estado. Sérgio, durante a pandemia, o mercado voltou com tudo em Manhattan, única e exclusivamente pelos investimentos de americanos. Antes da pandemia, a gente tinha fases e épocas onde os chineses dominavam, os brasileiros chegaram a dominar, os russos chegaram a dominar, mas eram fases. Durante a pandemia, a gente viu que os americanos entraram com tudo e hoje a gente continua vendo que é uma diversidade grande de pessoas que querem dolarizar. Só que o dólar também ficou muito caro, né? Então acaba que limita um pouco o poder de compra de muitos estrangeiros. Mas sempre tem alguns que já estão com patrimônio lá fora, diversificado há muito tempo, que colocam lá nos tijolos de Manhattan.
E começaram a aparecer recentemente alguns lançamentos em Nova York, né? Nova York, não, principalmente em Manhattan, não tem espaço, né? As áreas são escassas, ou tem retrofit.
Muito retrofit.
Ou algumas oportunidades lá, uma que a gente foi visitar em frente ao Central Park, lá um prédio
Central
bem fininho.
Central Park Tower, da Extel.
Belíssimo e tal. Como que é feito hoje um lançamento? Conta um pouco, principalmente para o corretor brasileiro. Quando tem um lançamento, a incorporadora, a construtora chama as imobiliárias, existe algum evento, ela vai visitar pontualmente?
Olha, Sérgio, acredite ou não, embora seja muito limitado o espaço para construção, existem muitos lançamentos.
Muitos.
Eles conseguem combinar aquelas casas antigas, por exemplo, adensar comprando o que eles chamam de air rights, os direitos de ar em cima. Aí eles adensam
Nova York,
assim.
Nova York tem esse nome do direito?
O air rights. Você compra ar lá. E é caro, viu? Não é barato comprar ar de Manhattan. E assim, através dessas junções que eles chamam de assemblages, eles constroem esses prédios de 50, 60, 80 andares, né? Então tem as grandes construtoras como a Related, a Extel e muitas outras PMG, e aí eles geralmente têm corretores que trabalham in-house para essas empresas e que estão ali no floor dos lançamentos. Mas no período de pré-lançamento para o mercado aberto, eles chamam muitas imobiliárias boutique e times que fazem muitas vendas em grandes imobiliárias para fazer que eles chamam de previews privativos, para criar ali, gerar um entusiasmo antes de soltar para o mercado aberto.
Agora, né? O cliente final pode comprar ou direto deles ou via imobiliária.
Sim. E acontece. Muitos clientes, muitos compradores, consumidores em lançamentos, eles entram lá sozinhos e eles acabam comprando sozinhos. O que a gente não recomenda, né? Porque é a mesma coisa de.
Não é só a compra do imóvel, né?
Não é só a compra do imóvel. É muito mais do que isso. E é o que a gente. Eu sempre uso essa analogia que eu acho que funciona muito bem. Se você vai para a corte por causa de um julgamento, você vai chegar lá sozinho e pedir conselho pro advogado do outro lado.
É arriscado, né?
Não, você vai chegar com o seu próprio advogado. É o papel do corretor.
E o preço vai ser o mesmo, né?
Vai ser o mesmo. O preço que o corretor que representa o comprador vai negociar, vai peitar, vai apresentar ao cliente, que tem muito projeto lá, por exemplo, 220 Central Park South, que ele fez eu acho que foi uma jogada de mestre, mas causou muita polêmica. Eles nunca abriram vendas para o mercado aberto. Nunca. Você tinha que mandar um e-mail apresentando o seu cliente, dando prova de fundos em banco, falando quem era o advogado desse teu cliente, e eles iriam considerar se iam...
Isso é uma construtora.
É, um prédio, né? Um prédio. 220 Central Park South, do Robert Stern, que é um excelente arquiteto. Vendeu muito bem, né? Mas causou problema, porque a gente ouviu, isso aí são rumores, eu não sei se é de fato verdade, de alguns corretores muito estabelecidos lá mandarem o nome do cliente deles e eles falarem não, e depois acabarem contactando aquele cliente diretamente e vendendo apartamento para o cliente. Isso são rumores, eu não sei se realmente aconteceu. Mas o meu ponto em falar essa história foi o processo psicológico de você não dar acesso a algo que é muito desejado. E por não se tornar fechar, né? O se acesso, fechar. Tornar ele ainda mais desejado. Né? E vendeu muito bem o projeto.
E falando sobre o que, que você faz hoje, o que, que o Fred faz hoje para captar cliente, para captar... No mercado americano você tem o corretor, ele tem alguns corretores que focam no comprador.
Uhum.
Né? Então você pode fazer campanha para gerar lead, fazer algumas ações de, pontuais, ou você pode focar no vendedor.
Sim.
Que aqui no Brasil não é tão comum, mas lá a gente ouve muito, né? De você vai conquistar alguém que quer vender um imóvel.
Sim.
É. Olha, qual que é seu foco?
A gente lá na empresa tem umas táticas de marketing que são assim: o endereço onde você mora, torne-se o expert no seu prédio na região. Então, cartões postais mensalmente com notícias do mercado, novidades no prédio, os preços e tal, e a sua foto lá, entre em contato impresso. Comigo, impresso, pra, na caixa do correio, quando a pessoa está pegando correspondência, ela vai ver uma vez, chama farming isso, né? Vai uma vez, duas vezes, três vezes, você está plantando uma semente ali que uma hora vai alguém germinar, vai, porque o cara uma hora vai pensar, putz, vamos vender. Nossa, e aquele cara lá que todo mês me manda um postal. Pô, aquele cara é insistente, vou pegar lá no lixo o postal. Ah, é Frederico, deixa eu ligar para ele, né? Então isso é uma estratégia de marketing para captar proprietário
que a gente tem, que quer vender.
Vender, aí é pra, na ponta da exclusividade da venda. Além disso, no Google, a gente tem uma coisa que eu acho muito legal, que são as avaliações do Google dos consumidores.
É, o André falou exatamente isso também.
Isso é muito importante, porque o Google hoje, você qualquer restaurante claro, que você claro. Vai, você vai ver vai as querer avaliações. O número de estrelas e tal. A gente tem, acho que 4.7 estrelas no momento, e assim, centenas e centenas de avaliações de consumidores neutros, imparciais, que tiveram uma experiência de atendimento conosco, então está lá. Então, muitas vezes no discurso de venda, quando a gente está querendo captar um apartamento para vender, a gente fala, olha, não precisa ouvir da gente, não precisa acreditar a gente, olha no Google,
sim.
Porque é imparcial. Né?
É, o melhor marketing não é o nosso, é dos nossos clientes.
É, né? o que os clientes estão falando sobre nós. Isso para a parte dos proprietários funciona muito bem. Para os compradores, sério, a gente tem muito as indicações através dos nossos relacionamentos, de quem comprou conosco, indica o amigo e tudo mais. E também no próprio site da New York Casas, que a gente recebe muito lead do mundo inteiro de lá. Né?
Então a própria imobiliária faz campanhas e entrega o lead de acordo com a nacionalidade.
De acordo com o idioma, exatamente.
De acordo com o idioma.
Exatamente.
Ah, muito bom. Muito bom. E falando um pouco sobre você comentou sobre times de vendas, né? Que é muito comum. Sim. No mercado americano. Aqui no Brasil é algo que não dá para traduzir. O que seriam os times de vendas?
São grupos de corretores que se juntam, geralmente sob a liderança de um que tem
um
track record assim, fantástico. E aí tem vários, digamos, não subcorretores, mas são corretores em ascensão que querem se juntar
aprendendo ainda, né?
A essa estrela e trabalhar o networking daquela estrela, porque ele não tem tempo, capacidade para administrar todos os leads sozinho. Né? Então, inclusive, é uma maneira de um corretor que está iniciando...
Começar
é muito legal.
Uma boa escola.
Uma boa escola. Você entrar num time, você vai ralar muito no começo, porque você vai ser o corretor escolhido para ir aos domingos lá, abrir as portas...
Trabalho sujo.
Nos open houses, receber os consumidores, não ganhar nada com isso, mas, em contrapartida, se chegar um consumidor sem... nenhum corretor que esteja trabalhando com ele, você pode fazer ali um approach e tentar cativar aquele comprador e depois vender, né?
Na verdade, então, você vai aprender de graça.
Você vai aprender de graça. Eu fiz várias vezes isso no começo. Eu tive também a Daniela Sassum, uma excelente corretora na época, ela brasileira, ela trabalhava na Corcoran e ela me recebeu ali como o aprendiz dela, ela foi minha mentora nas primeiras 3 ou 4 transações. Meu, ela me ajudou em todos os detalhes, porque é contrato, é um monte de coisa que você, por mais que você faça escola e
curso, não aprende no
só
dia a dia.
Eu nunca esqueço, inclusive, até uma história engraçada, nos eventos da Elite, do Daniel e o Léo e Kovitz, a gente veio na primeira edição que eu participei em São Paulo, ali na Estados Unidos, numa mansão super bonita. Eu estava ali, eu acho que fazia 3 semanas que eu tinha tirado minha licença, né? E eu não conhecia nada, nada. Aí chegou um cliente brasileiro lá, oi, Frederico, Nova York, prazer, meu nome é fulano e tal. Ele virou assim, eu estou querendo comprar no prédio River House em Battery Park. Eu, ah, claro, não, com certeza, né? Puta, eu falei, meu, deixa eu entrar aqui logo e ver que prédio é esse, porque eu nunca ouvi falar nesse prédio e tal. E assim, eu fiz a transação, foi um sucesso, mas, meu, eu sofri muito, porque não sabia nada, né? No começo, mas a gente aprende fazendo, né?
Você comentou sobre o open house também, que é um conceito que aqui no Brasil alguns tentam fazer, mas lá no mercado americano é muito utilizado.
É.
Conta o que é o open house, como que ele é feito?
Eu estava até pensando, Sérgio, eu acho que até por uma questão de segurança, né? O também, open house não deve, deve ser difícil ele difícil, acontecer é. Aqui. Basicamente, aos domingos, as imobiliárias e os proprietários concordam em abrir os seus imóveis para que as pessoas que estão ali passeando no mercado, os consumidores, eles visitem esses open houses. Então, basicamente, a gente anuncia e divulga com antecedência que, por exemplo, de meio-dia a uma no domingo que vem, vai ter open house desse apartamento. E os consumidores chegam lá embaixo, os corretores trazem seus compradores, sabendo que naquele horário você não precisa agendar com antecedência, você não precisa ligar para saber se pode agendar a visita, já sabe que vai estar open house.
O cliente, né? Sempre vem com o corretor ou nem sempre?
Maioria das vezes.
Maioria das vezes.
O que acontece muito é que o corretor, já tendo um relacionamento mais ou menos fidelizado com um comprador, o comprador fala, olha, Fred, a gente quer comprar. Isso acontece muito com quem está lá, não com os estrangeiros, porque o estrangeiro não tem tempo para isso. Ele chega lá numa quinta para ir embora num domingo, curta. A gente já fez toda uma pré-seleção, ele vê os finalistas e quando ele entra no avião domingo já está com o apartamento comprado. Mas o cliente que mora lá, ele tem 5, 6, 7 meses para fazer a busca. Então a gente fala, olha, comprador, quando você for nos open houses, você tem que fazer um registro quando você chegar. E sempre em todos os registros tem uma coluna que fala, você está trabalhando com corretor, sim ou não? Aí eu falo, só coloca sim, porque caso você goste desse apartamento, aí eu entro na negociação com vocês. Mas eu não preciso acompanhá-los necessariamente para todos os open houses, sim, sim. Que às vezes tem muito comprador que sabe, ah, no, será que eu compro em Williamsburg? Será que eu compro em Financial District? E aí eles querem usar os domingos disponíveis para fazer um reconhecimento de área, né? O corretor não precisa necessariamente estar com eles para isso, né?
E nos próprios portais, quando o cliente busca, ele pode selecionar o que está com o open house, né?
Isso.
Até para ele fazer o roteiro dele de domingo,
isso.
Né?
Ele tem um filtro que ele pode ticar e aí só vai aparecer as opções que tem open house disponível, né?
E funciona muito como ferramenta de marketing.
Funciona. Isso, funciona. Funciona. Especialmente nos primeiros, diria assim, as primeiras 6 semanas que o apartamento, que o imóvel entra no mercado, é crucial você fazer várias open houses. Porque facilita para os corretores que têm compradores agendarem e para os próprios consumidores que quiserem sozinhos verem, clicando esse filtro quando eles estão pesquisando, só aparecerem as opções que têm os open houses disponíveis.
E no mercado americano está muito forte, e no Brasil eles chegaram faz pouco tempo, ainda estão com algumas dificuldades, mas no mercado americano eles estão muito fortes, que é a XP.
Aqui
no Brasil é a XP, que é uma imobiliária, mas com um conceito um pouco diferente. Que você pensa sobre essas inovações, esses modelos de imobiliária digital? Qual que é a sua opinião aí?
Olha, Sérgio, eu trabalhei numa dessas, a Compass, e eu acho que a venda de imóveis, ela é tão complexa, ela é tão personalizada, de acordo com as necessidades de um cliente, que por mais que você tenha ferramentas de tecnologia, de inovação e tudo mais, no fim do dia é a confiança que o cliente tem no corretor, né? Então ela funciona para alguns, mas eu acho que é uma estratégia de expansão e crescimento de várias empresas querendo usar a tecnologia como pretexto para dizer, olha, a gente consegue fazer um trabalho melhor porque nós temos todas essas ferramentas. Mas o que adianta se você, no fim das contas, não sabe ter um relacionamento de boa comunicação, de credibilidade com o cliente? Você não vai fazer bom uso dessas ferramentas, né? Então, acho que depende muito do indivíduo e o relacionamento que ele tem.
E na pandemia, na sua opinião, mudou alguma coisa de comportamento?
Sim.
Algumas coisas que não eram aceitas e hoje Sim. já são mais facilitadas?
Sim. Em termos de vontades do consumidor, eu responderia para você. Tá. Foi em Nova York, houve uma demanda incrível por imóveis com área externa. Tanto que um site que eu recomendo para as pessoas que gostam de dados chama Urban Digs. toda sexta-feira eles lançam um vídeo no YouTube com as últimas estatísticas de Manhattan e toda segunda das últimas estatísticas do Brooklyn. Eu aprendo muito com eles. Eles viram que houve um aumento de 5% nos imóveis que tinham área externa, porque as pessoas durante a pandemia, de uma hora para outra, tiveram essa necessidade de respirar puro, né? Inclusive, eu fiz uma venda para uns clientes brasileiros durante a pandemia, e onde eles estavam especificamente comprando área externa. E o apartamento entrou no mercado numa quarta. No domingo de open house que a gente foi com eles, tinha uma fila de clientes, e eles pagaram acima do preço que o proprietário estava pedindo para poder conseguir comprar o apartamento, porque tinha área externa.
Porque tinha área externa. Então, na sua opinião, a pandemia mudou um pouco essa questão de concepção de projeto. Projetos Sim. com sal verde, com valorização de espaços ao ar livre.
Ao ar livre. E também a questão
que
do
home office. Que são escassos em Nova York.
Que são muito escassos, exatamente. E a questão do home office. Então, a gente teve, durante a pandemia, a gente observou que muitas pessoas que estavam morando em apartamentos de um quarto estavam desesperadamente procurando dois quartos. Dois quartos procurando três, porque era home office para dois cônjuges e aquilo estava ficando impraticável, né?
Então, a gente falou de alguns aspectos importantes nesses apartamentos de alto padrão. É, quando a gente fala de Manhattan, falamos da vista, que é importante, Sim. agora do espaço verde. O que você elencaria de alguns aspectos importantes nesses tipos de imóveis?
Além disso, Sérgio, pé direito lá eu vejo que pé é direito. Muito procurado. Então, o padrão por muitos anos de construção em Nova York, década de 60, 70, 80, década de 70 e 80 especialmente, foi o 8-foot ceilings, que é de 8 pés, que eu acho que é, não sei quanto que é em metros, mas não é muito. É como o estúdio que a gente está aqui agora, diria que tem 8 pés.
8 pés e meio.
Faz a conta, por favor.
Mas também tinha muito aquelas, os lofts, né, que surgiram no passado.
Sim, os lofts no Soho, por ter pé direito mais alto.
2.4 metros.
2.4, né? Aí depois, na década de 90, entraram projetos com 9 pés, 9,5. E hoje, o projeto que entra no mercado com menos de 10 pés de pé direito, ele não tem uma procura muito grande, né?
Então, 10 pés, estamos em 3 metros.
3 metros. Por exemplo, o Madison House, que é um projeto ali em Nomad, perto do Empire State, na rua 32, ele foi o projeto de maior sucesso de vendas no ano de 2020. Todos os apartamentos do prédio têm 11 pés de pé direito. Você entra no apartamento, você olha aqueles vidros do chão ao teto, você fala, meu, eu quero ficar aqui, né? Então, o pé direito eu percebo que é uma coisa que agrada muito o cliente. Como eu te disse antes, proximidade ao metrô lá é uma coisa muito procurada. Ao menos que você esteja falando de apartamentos bem maiores, aí as pessoas estão tranquilas em estarem distantes do metrô. Por exemplo, beirando o rio Hudson, no lado oeste da ilha de Manhattan, você tem o bairro de Chelsea ali, que você tem dois Chelseas, o Chelsea Central, que são muitos prédios de aluguel, só de inquilinos, e bem mais movimentado, porque isso é bem próximo do metrô, e é um perfil completamente diferente dos prédios que estão bem mais perto do rio, que a gente chama de West Chelsea, tem inclusive aquela escola Avenues, a escola particular super famosa lá, e são prédios de Star Architects, que eles chamam, arquitetos estrelas, assinados por Frank Gehry, Zaha Hadid, o próprio Isaiah Weinfeld, e são prédios com andares bem menores, então 10 andares, não pode adensar muito lá, e você não está perto do metrô, mas você está perto do Rio Hudson, e o parque ali que beira o Rio Hudson, que é maravilhoso, né? Então, quando é altíssimo padrão, não tem necessariamente essa preocupação com proximidade do metrô, porque ou vai ter motorista particular, ou carro, ou vai dirigir Uber. Né?
Agora, você comentou em arquitetos estrelas famosos. Qual que é a importância de você ter essas marcas, né, esses arquitetos assinando projetos? Quando você está com esse cliente, o cliente valoriza isso ou não?
Não necessariamente. Pelo menos na minha experiência com os clientes que eu atendi, eles queriam muito mais location, né? Localização, do que necessariamente um projeto assinado por um nome. Um exemplo desses que eu vejo é o da Zaha Hadid, a famosa arquiteta iraniana. Ela fez um prédio extremamente futurístico ali do lado do Isaiah Weinfeld, na rua 27. E ele fica em cima do Parque Highline. O Parque Highline é uma inovação... Sim. Incrível, sim. Né? Só que você está andando no Highline, você olha à direita, você vê um apartamento que está ali do prédio da Zaha Hadid, você praticamente, se você estender um pouquinho o braço, você toca na varanda, né? E ali é um apartamento de 6, 7 milhões de dólares de dois quartos. E alguns ali não venderam muito bem porque está na cara do Highline. Então, ah, eu quero comprar só porque é Zaha Hadid. Mas espera, você está disposto a fazer esse tipo de exibicionismo, né? Porque você abre a sua janela, é o pessoal andando ali no parque na frente da sua varanda, né? Então, eu acho que isso daí é relativo. Tem o cliente que vai querer comprar porque o arquiteto é XYZ, mas na minha experiência, a grande maioria prefere priorizar localização.
E falando sobre 23, o mercado americano, muito se fala em recessão, em aumento de taxa de juros, inflação. O que, que você ouve do mercado americano?
O que eu posso dizer de Nova York, Sérgio, é que ele é muito sazonal, o mercado. Então, inverno, se alguém aqui está querendo alugar algum apartamento em Nova York para passar uma temporada e tal, recomendo isso enfaticamente. Procure um apartamento para alugar em janeiro, fevereiro.
São meses mais frios.
Auge do inverno, ninguém quer se mudar, então existe muito mais oferta e a margem de negociação é bem melhor. Pior época para você alugar um apartamento em Nova York, julho, agosto, início do semestre verão. De aulas, né? Então fica assim uma loucura. E é o que a gente está vendo agora, os preços, são os preços cavalários. Eu nunca vi preços de aluguel tão altos em Manhattan e Brooklyn como agora. Então no mercado de locação ele é extremamente sazonal. No mercado de compra, houve uma boa recuperação. A pandemia começou em março. De março até agosto, setembro, o mercado de Manhattan ficou às moscas, os preços caíram. Depois, outubro, novembro, dezembro de 2020, começou a dar uma boa recuperada e os preços de compra já recuperaram. O que a gente está vendo é que, pela subida da taxa de juros, e vamos combinar que é relativo isso também, né? Aqui o Brasil está com 13%, 12%, meu Deus, por ano, né? Lá agora está 5% ao ano, que para americano isso é extremamente alto, mas eu acho que também é uma coisa que você tem que levar em consideração, porque muitos anos os Estados Unidos teve 3% de juros. Então de 3 para 5...
3 ao ano.
3 ao ano, né? Não é um aumento assim significativo, mas para muitas pessoas fez a conta ficar inviável. Então eles partiram pro aluguel, o que fez com que o preço em Manhattan de aluguel subisse ainda mais, é porque muitas pessoas estavam fazendo contas para comprar, com a subida para 5, 5,5%, eles falaram, não dá mais para comprar, vamos alugar, né? Então agora em Manhattan a gente está vendo que tá os apartamentos, os imóveis que entram no mercado, estão levando um pouquinho mais de tempo para venderem do que eles levavam um ano atrás, com a taxa de juros menor. E a margem de negociação está aumentando um pouquinho. Isso a gente vê nas estatísticas que a margem média de negociação em Manhattan não passava de 2, 3% no máximo. E existe uma métrica sensacional que é o número de dias no mercado. É impressionante você ver isso estatisticamente. Os imóveis que vendem nos primeiros 30 a 60 dias têm uma margem de negociação tipo de 3, 4% em média. Os mesmos imóveis, se venderem 120 dias ou mais depois de entrarem no mercado, a margem de negociação duplica. Ou seja, é aquela percepção do consumidor que ele vê no site, esse imóvel está há 190 dias no mercado. Epa, tem alguma coisa errada com ele. Ele já chega fazendo uma negociação muito mais agressiva do que um imóvel que entrou 30 dias no mercado e consegue vender nesse período. Daí a grande importância de você colocar o preço do imóvel correto. Inclusive, a gente tem até uma estratégia que eu falo para os clientes. Olha, o seu imóvel vale 1.800. Vamos colocar a 1.790, porque nos primeiros 15 dias vai ter uma procura avassaladora. Você vai conseguir selecionar a melhor compra, a melhor proposta, né? Porque é o que a gente chama de highest and best offer. Às vezes a proposta com o valor mais alto não é necessariamente a melhor, porque você pode ter um cliente que compra à vista versus alguém que vai financiar, né?
É, muito bom. E esse trabalho de olhar o mercado, de olhar os números, isso é você quem faz ou você recebe alguma coisa da imobiliária?
A gente tem sites como esse Urban Digs, por exemplo, que nós temos uma conta lá que você tem o acesso pago, tem o acesso gratuito, aí você tem níveis de acesso dentro que você pode gerar relatórios personalizados por número de quartos, bairro, se é condomínio, se é co-op, se é cooperativa, que é um produto completamente diferente, se é lançamento, se é secundário. E aí a gente mapeia tudo isso para o proprietário quando a gente vai fazer uma reunião para captar uma exclusividade, por exemplo.
E aí tem argumentos embasado de dados.
Facts.
Né?
Como é que é aquela frase? In God I trust, everybody else bring data, né? Eu confio em Deus. Todos os outros tragam dados, né? Fatos.
E pra gente finalizar, essa semana vocês estavam com um evento aqui em São Paulo, sim, junto com o Daniel da Elite. Um evento que vocês recebem clientes, corretores, tanto para oferecer Miami quanto Nova York. E esse tipo de evento é um ótimo termômetro para saber, né, a aceitação, como é que vai ser, principalmente ano que vem. Poucas coisas são fechadas no evento, mas muito, muito é plantado.
Sim.
Como é que foi esse evento? O que você pode falar de...
Olha, a gente percebe, Sérgio, que está muito em alta agora Portugal, para Portugal. Os brasileiros, né? Tem 250 mil brasileiros em Portugal, inclusive, por causa, ultimamente, é mais barato lá o acesso, né? Mas esses eventos que a gente tem feito com a Elite, como você disse, é um excelente termômetro. E nesse último que a gente fez no Mofa Regi essa semana, foi interessante porque muito foi falado sobre a incerteza no resultado das eleições. E muitos corretores que foram porque tinham clientes, têm clientes que estão vendo uma compra na Flórida, ou um investimento na Flórida, ou Nova York, como um plano B, para dolarizar, né? Então, o legal do evento é que a pessoa que chega, ela vai ter um atendimento com bancos, como o Banco do Brasil e outros bancos, uma assessoria tributária legal. A pessoa quiser comprar seguros de vida, seguros de previdência, ela tem todos esses componentes para que ela possa ser 100% assessorada em vários sentidos.
Não é só imóvel, como se falou, não é só a venda do imóvel.
Não é só imóvel. E o evento foi muito bem, foi muito bem comparecido por parceiros que vieram de outras partes do Brasil. Isso eu achei bem legal. Na época que eu fui no último evento da Elite com o Daniel e o Léo, foi faz alguns anos antes da pandemia.
17, 18, deve ser por aí.
Acho que foi por aí. E a gente viu muitos corretores parceiros, mas só da região de São Paulo. O que me impressionou desta vez foi muitos corretores de outras partes do Brasil que vieram para o evento. Muita gente do sul do Brasil, Balneário Camboriú, Florianópolis, Recife, Fortaleza. Eu achei isso bem legal.
Muito bom. Bom, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Você que está nos assistindo no YouTube, deixe seu comentário aqui se você gostou. Deixe seu like, que é importante para a gente passar a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Assine o canal e agradecer novamente o Fred. Hoje no Dia do Corretor.
Que honra, 27 gente.
De agosto.
Que honra.
Eu também, corretor de imóveis, eu tirei meu CRECE ano passado. No Dia do Corretor de Imóveis, então meu CRECE completou hoje um ano.
Pô, parabéns. Tem que comemorar,
parabéns
para
nós. Parabéns para vocês, corretores, que estão nos assistindo aqui em todo o Brasil, em todo o mundo. Vem para a mesa, tem muita audiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Portugal e nos países de língua portuguesa.
Maravilha.
Então, brasileiros que moram fora e sentem a necessidade de ouvir o português, estão sempre nos ouvindo, nos assistindo. Então, um abraço a todos vocês e obrigado novamente, Fred.
Um prazer, Sérgio. Obrigado.
Então é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.